espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
Falangeiras e falangeiros, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Vida longa e próspera, pessoal. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. E hoje, para falar de Star Trek, Jornada nas Estrelas, uma das franquias mais longevas da história da cultura pop, completando esse ano, 2016, 50 anos de existência. E para cagar aquela regra básica sobre Star Trek / Jornada nas Estrelas, contando com a presença ilustre, sisuda e diplomática do Duas Caras mais famoso da blogosfera brasileira, Jano.
É isso aí, pessoal. Primeira participação aqui no FalangeCast. Espero corresponder às expectativas da equipe. É, falar de Star Trek, que é uma série que, bem, tem a sua história aí, quase 60 anos, né?
É, Jano, que hoje aqui é o especialista da parada, né?
É isso aí. Bem, especialista, né? Vamos ver, né?
É.
Eu vi bastante a série, então.
Então, beleza.
Sei se eu seria especialista.
E outro auxílio luxuoso aqui do meu parça, Mãe Serpente.
Saudações, pessoal.
E mais um convidado ilustre hoje aqui, que vai se tornar presença constante no FalangeCast a partir de agora, nossa amiga Vuvuzela. Tá ali presa na parede, ela é acionada por comando de voz, graças às traquitanas mágicas, místicas da Mãe Serpente. Vuvuzela, você tem alguma coisa a falar sobre Star Trek, pra começar? Ok, e em relação à franquia nova, novos filmes, seu entendimento sobre isso? Beleza, eu vou voltar a acionar você ao longo do FalangeCast. Então vamos soltar o sonzinho e começar o primeiro bloco. Eu sou o Náusea, vida longa e próspera, pessoal. Beleza, beleza, começando aqui o primeiro bloco do FalangeCast Star Trek. Vamos começar falando dos mais novos, né? Do famigerado reboot dos filmes. Eu queria saber de vocês, quem quiser começar a falar, o que, que vocês acharam da iniciativa de rebootar os filmes? A gente viu que teve uma mudança de tom significativa entre os filmes originais e esses novos. Eu, pelo menos, achei que tinha muito mais ação e tal. Teve gente que torceu o nariz pra isso. Queria saber de vocês o que, que vocês acharam disso. Jano, quer começar falando?
É, como o especialista, né? Acho que cai a responsabilidade de falar primeiro.
Oi,
é comigo mesmo.
Oi, mas eu achei a Vuvuzela muito mais eloquente do que você.
É, não, provavelmente. Mas, é, cara, eu achei a iniciativa de rebootar a história muito, muito boa. Como fã de Star Trek, né? Eu acredito que é a pegada mais, tem ação, né, no caso, mais sisuda da série. E dos filmes antigos, né? Ela tinha muito a dever por causa da, principalmente pela dificuldade de se pagar efeitos especiais, né? Saía muito caro o cara fazer o filme que ele faz hoje com uma facilidade muito maior e tem muito mais tecnologia pra ele botar muito mais efeito especial, e aí acaba que a pegada de ação fica muito mais forte. Mas não achei que isso prejudicou a história da série e dos filmes de nenhuma forma, até porque a pegada da série clássica é bem essa, é quase um faroeste espacial. Se você for ver, então, o Kirk, né, o James T. Kirk, que é o Capitão Kirk, que nesse reboot permaneceu o mesmo personagem, só que um universo diferente, era um herói de ação que ficava com sempre ficava com a mulher no final e lutava contra os vilões com mão e soco mesmo. Era um negócio bem faroeste.
Olha, eu nunca tinha ouvido alguém fazer essa correlação. É bem interessante isso aí, Jano.
É, na série original era assim. Aí mudou um pouco de tom, na verdade, foi com a nova geração, que, claro, nos filmes da série original, você vê uma pegada diferente da série mesmo. Da série que passou na, a televisão, né? Os filmes, eles falam, tem uma linguagem diferente. Eles são mais... E também tem uma variação muito grande, tá? De filme pra filme, dependendo de quem dirigiu.
Assim, entre... Falando dos filmes antigos, entre o filme e a série original, tinha uma diferença de pegada? Os filmes tinham mais ação, até por ter um orçamento maior? Ou você não repara isso?
Não, eu reparo, dependendo da direção do filme, é justamente o contrário.
Uhum.
Por exemplo, na série, enquanto a ação eram muito exploradas, principalmente o heroísmo, né, do Kirk, do Capitão Kirk, no filme, no primeiro filme que saiu, a questão da exploração espacial ficou muito mais em evidência. Tanto é que o primeiro filme, ele tem uma narrativa lenta, assim, se você for pegar pra ver mesmo o primeiro filme, ele tem uma narrativa lenta e é uma questão de lidar com um desconhecido. É no segundo filme que você tem essa pegada de ação, e que foi justamente o filme que eles pegaram pra fazer o reboot.
Ah, sim.
Que é o A Era de Khan.
É, uma coisa que eu já ouvi alguns fãs de Jornada nas Estrelas falarem é que o que diferenciava Star Trek de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, era justamente essa pegada mais exploratória, sem ficar muito baseado na ação, pura e simplesmente. E aí esses filmes meio que aproximaram as duas franquias de uma forma que teve gente que torceu o nariz. E o que vocês acham disso? O Jano tá dizendo que não viu. Jano, como fã da série, tá dizendo que não viu isso. Mãe Serpente, você viu isso de alguma forma? Te desagradou essa mudança de tom dos filmes de alguma maneira?
Não, não me desagradou de forma alguma. Eu achei muito interessante essa inclusão de mais ação nos filmes, porque acaba que atrai um novo público para Star Trek, um público que não está acostumado com aquela estética. Então, se você faz isso de uma forma bem feita, que não prejudique a narrativa, que não prejudique a construção das personagens, que é o que acontece nos novos filmes, eu não vejo mal nenhum em você acrescentar mais ação de forma a agradar um público em geral, que muitas vezes não acompanhou as séries antigas de Star Trek. E eu acho que esse reboot, ele foi feito de uma forma muito genial, porque ele é um reboot que não apaga tudo que foi feito anteriormente. Ele é um reboot que, como a gente está falando de viagem espacial, a gente está falando de mudança temporal, a gente está falando de viagens temporais, ele conseguiu criar um universo novo que coexiste, que existe de forma paralela com todo o universo antigo.
Ah, sim.
Eu achei isso uma sacada muito boa da nova produção, porque o reboot, ele muitas vezes incomoda, porque ele, pra ser um reboot, ele apaga o que aconteceu anteriormente. E isso desagrada muito de fãs.
Essa saída foi genial.
E a ideia do reboot a partir de um universo paralelo com viagem temporal conseguiu construir um novo universo sem desqualificar e sem jogar pra escanteio, sem tirar de cena o universo antigo.
É, o J.J. Abrams, ele, o diretor dos novos filmes, ele foi muito feliz nessa escolha, né? Porque ele primeiro mostra que ele conhece o produto que ele tem na mão, né? Ele conhece a franquia. Ele sabia que ele podia lidar com isso, com a questão do universo paralelo, e não ia ficar estranho, né? Os fãs iam aceitar isso numa boa. E conseguiu fazer isso de uma forma magistral, né? Que você não abandona os antigos e abre a porta pro novo. E, pô, foi show de bola. Eu não sou, assim, um profundo conhecedor de Star Trek. É uma coisa que tá aí há tanto tempo que, mesmo que você não seja especialista, você sabe do que se trata. Você conhece os personagens pelo nome, você conhece os símbolos, as naves, você sabe o que é Enterprise, isso tudo, né? Eu, mais uma vez aqui, tô representando o nerd leigo, que conhece tangencialmente, vamos dizer assim. Mas eu gostei muito desses novos filmes, eu curti pra caramba, o primeiro principalmente, mas o segundo, com aquela aparição do Leonard Nimoy, foi sensacional, cara. Pô, foi de emocionar. Não sei se vocês acharam a mesma coisa.
É, eu achei muito interessante isso que o nosso querido Mãe Serpente, né, falou, sobre essa questão de você conseguir costurar, né, os dois universos sem quebrar com o que já tinha sido construído, o que era a memória, né, do Star Trek, né. Você, o que eu achei mais interessante foi ter colocado o Leonard Nimoy mesmo como essa ponte dos filmes antigos, os clássicos, né, pra esses filmes novos. Porque ele, inclusive, ele atuou na série e ele dirigiu dois filmes, né? A Procura pro Spock, que é o terceiro filme, e A Viagem pra Casa, que é o quarto filme das séries originais, da série original, né? Com os atores da série original.
Pô, não sabia disso, cara. Não sabia, muito legal. Ele teve uma... A relação do Leonard Nimoy com o personagem Spock é um negócio muito engraçado, né? Porque ele foi um ator que ficou muito marcado pelo personagem. Tanto que eu lembro, eu não vou lembrar o ano de lançamento, mas ele lançou um livro que o título era Eu Não Sou o Spock. Teve uma época que ele estava muito surtado com esse negócio. Ele não queria mais ser lembrado só por esse único papel, né? Mas aí, depois de um tempo, ele voltou atrás com isso. E aí lançou um outro livro chamado Eu Sou o Spock. É engraçado essa relação dele com o personagem, assim. O William Shatner parece que é mais relaxado em relação a isso, assim. Ele é o Capitão Kirk que se foda, ele não esquenta muito a cabeça, né?
É, eu acho que... Eu posso ser um pouquinho hipócrita aqui falando, mas eu acho que é a questão da qualidade do ator. Assim... Falando sinceramente, assim, William Shatner, ele não é um bom ator, cara. Ele é um ator, assim, eu sei nem se deveríamos falar nisso no podcast, né? Mas o William Shatner é um cara, assim, meia boca. O Leonard Nimoy é um ator muito superior, ele cresceu muito durante a série.
Pode falar assim, tira do seu peito, libera sua bucha, desabafa.
Desabafa, cara, pra desabafa.
Pra mim, o William Shatner, ele é um ator, assim, que, pô, é um ator que é mediano, um cara que nunca sairia muito daquilo, então... Acabou que o Capitão...
O William Shatner seria o Francisco Coco do Star Trek?
É, acho que pior do que o Francisco Coco.
Porra!
Ele é um cara que... Ele faz o William Shatner. Ele só tem aquele papel, que é o moço bonzão que acerta tudo, que é o cara... Ele é o Capitão Kirk.
Ele é o Adam Sandler do Star Trek.
É mais ou menos isso. Qualquer filme que ele fizer, eu acredito que ele vai ser aquele cara que você viu nas séries originais e tal. Eu tenho essa opinião sobre o William Shatner, assim, que ele não é um cara, assim, tão bom. O Leonard Nimoy, ele é um cara que, pô, ele foi evoluindo durante a série como ator.
Uhum.
E você vê que, quem vê o filme, quem conhece a série, você vê que o Leonard Nimoy, ele meio que ele é o cara que atua realmente, porque todos os atores da série original, eles são assim, como posso dizer, medianos.
É engraçado isso.
Até porque o orçamento era baixo, né?
É baixo, mas eu acho que nas últimas décadas começou a ter uma preocupação muito maior com a questão da atuação nos filmes e séries. É, quando a gente pega o material mais antigo, principalmente material de cultura pop, que foi feito para grande público, não tinha uma preocupação tão grande com a boa atuação. Clássicos que a gente tem.
Verdade.
Principalmente, mas... assim, na área da ação, da ficção científica, a gente tem aqueles atores recorrentes que sempre fazem o mesmo papel, sempre. E não te merece em forma nenhuma essa produção. Mas não existe essa preocupação, não era um grande foco.
É, porque o formato nos Estados Unidos, né, TV show, programas de TV, não era uma coisa, realmente, não era uma coisa de alto orçamento. Era uma coisa para preencher a grade ali e não interessava realmente que fossem, tivesse um elenco shakespeariano, né, cara? Bastava você entregar o produto para botar os comerciais no meio e vida que segue, né? Então, realmente, essa coisa de você querer, de buscar excelência, é uma coisa mais contemporânea mesmo.
É, não que os atores da série original não tenham sido, não tenham melhorado, né? Eles melhoraram muito com o tempo, assim, o que eles eram.
É, eles foram melhorando ao longo, né?
É, eles foram melhorando. Agora, só que eu acho que no caso, entre William Shatner e Leonard Nimoy, o Nimoy, ele melhorou muito mais. Tinha uma qualidade de ator intrínseca muito maior, talvez, do que o William Shatner.
Sim.
Aí, por isso que eu acho que ele se incomodou mais com essa questão, porque ele queria, talvez, explorar outros caminhos na carreira dele, né? Mas o Spock foi tão forte que, mais ou menos, que aconteceu com esse garoto que fez aí o Harry Potter, né?
É, verdade. E o cara do... O cara do Homem-Aranha do Sam Raimi também, que eu esqueci o nome dele agora.
O Tobey Maguire.
Tobey Maguire, é verdade. Eu nunca vi mais nada dele.
É, mas ele é um ator ruim.
O Tobey Maguire também é outro. Eu acho que ele consegue ser pior que o William Shatner.
Então o Tobey Maguire seria o Martin Lawrence do Homem-Aranha, que é um cara também que faz o papel dele mesmo sempre.
Não sei se o Tobey Maguire faz o papel dele sempre. Eu só não vejo muito material além do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Mas que ele é ruim, é ruim.
Então tá bom.
Cara, eu acho que a questão não é nem que ele não consegue nem fazer ele mesmo o papel do Tobey Maguire. Ele não tem nem essa, sei lá, eu acho ele muito, muito ruim. Não sei como é que ele conseguiu fazer tantos filmes do Homem-Aranha.
Ah, porque eu Sam Raimi achou que ele tinha a cara de Homem-Aranha, né? Então aí foi ficando. Vai fazer o quê? Né?
Ele é um cara assim, inexpressivo mesmo. O William Shatner é melhor que ele.
Mas se você comparar o que foi feito na trilogia, essa trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha, você pode perceber que assim, como foi ladeira abaixo de um filme pra outro, não tinha como exigir muito mais, né?
É verdade.
É verdade.
Bom, gente, então concluindo o primeiro bloco do FalangeCast Star Trek, queria ouvir de vocês expectativas sobre o próximo filme. Vocês acham que vai manter a pegada dos dois primeiros? Eu não tô muito ligado se isso vai fechar uma trilogia e vão recomeçar de novo, ou vai ter um quarto filme. Não sei se vocês estão por dentro disso. Quais são suas expectativas para esse novo filme? O que vocês acham que tá vindo por aí?
Primeiro, já tem a ideia de fazer um quarto filme, já tem uma pré-produção pro quarto filme, a ideia não é fechar uma trilogia, então eles esperam continuar a franquia, e eu acho que vai ser interessante ver esse novo filme, porque os últimos dois filmes, apesar de terem sido um reboot, eles foram muito ligados ao material original, e esse novo filme parece que vai introduzir elementos diferentes, inéditos, então acho que vai ser interessante a gente.
Os dois primeiros foi uma pegada meio desse último Star Wars, né, cara, mais um tributo ao que já foi feito do que propriamente se preocupando em lançar alguma coisa nova, né?
É, o primeiro filme, Star Trek, né? Ele estava preocupado em explicar o que eles iam fazer para rebootar o universo.
Sim.
Vamos ver, olha, aqui, isso que aconteceu? O Spock voltou no tempo, deu um problema lá com a antimatéria, explodiu o vulcano, e aí tudo que aconteceu na série clássica vai mudar. O Into Darkness, ele refez a Ilha de Khan mudando alguns elementos-chave da trama. Por exemplo, no Ilha de Khan original, o Spock morre ao invés do Capitão Kirk, né, que morre nesse Into Darkness. E depois até no, esse é o gancho que vai fazer o terceiro filme, que é a procura por Spock, que é diferente do Into Darkness, mas é mais ou menos a mesma história. Agora nesse Sim. Star Trek Beyond, né, é a inauguração do, olha, vamos fazer um negócio novo agora, hein? Isso que me preocupa, assim, como fã da série, o que me dá um pouco de preocupação desse filme é justamente isso. Vamos ver o que eles vão fazer de novo, né? Pelo trailer, eu vou te dizer que eu não gostei muito, não.
Mas eu aprendi já há muito tempo a não julgar filme por trailer. Trailer costuma ou ser muito ruim em comparação com o filme, ou ser muito bom em comparação com o filme.
Esquadrão Suicida, lá lá lá.
E a gente
lá,
pode
lá,
pegar um exemplo contrário, né? Porque o trailer do novo reboot da Caça Fantasmas não era lá grande coisa. E o filme foi muito bom.
É verdade.
Então vamos ver. Acho que tem um potencial legal desse Star Trek Sem Fronteiras de fazer uma coisa nova, de introduzir elementos novos para a trama, porque essa fonte de sempre buscar uma referência do passado, ela é limitada, né? Não dá para ficar fazendo isso para sempre. Então eles já fizeram dois filmes com essa tentativa de buscar esses elementos originais. Acho que tá na hora de tentar alguma coisa nova pra não cair no marasmo, pra não cair na mesmice.
Eu concordo também.
Beleza. Bom, as expectativas do Nausea são... A minha expectativa maior é que a pipoca esteja quentinha. Eu vou me divertir de uma maneira ou de outra. Porque eu sou o leigão da parada, então... Eu tô igual turista no Maracanã, cara. Eu quero ver gol. Então, tendo uma pegada X ou Y, eu acho que eu vou curtir o resultado, porque... Os dois primeiros filmes me agradaram pra caramba. Vuvuzela, pra fechar o primeiro bloco, algo a acrescentar? Beleza. E a tua expectativa em relação a esse terceiro filme? Alta, baixa? Perfeito. Bom, então é isso, gente. Eu sou o Nauser. Esse é o primeiro bloco do FalangeCast Star Trek. Sobe o som, DJ. Vida longa e próspera, pessoal. Esse é o segundo bloco do FalangeCast Star Trek. Começamos falando da série antiga. Eu queria entender um pouco melhor como surgiu essa série de TV. Já tínhamos séries de conteúdo de ficção científica, mas nada naquele formato e tal. Então eu queria começar com o Jano. Queria que tu me desse uma explicação, Jano, de como é que começou a série, qual era a ideia por trás daquilo, por que aquele formato. A gente já falou um pouco do baixo orçamento e talvez por isso certas direções tenham sido tomadas, mas eu queria que tu desse um apanhado geral da primeira série, da série original de Star Trek de 66.
É, a série original, cara, ela começou em 66, né? E aí a ideia do Gene, né? Do criador da série, que é o Gene Roddenberry.
Sim.
Era fazer justamente uma série que fosse um faroeste no espaço. E não é brincadeira. Ele queria fazer, como as séries de faroeste naquela época faziam muito sucesso, a ideia dele era transformar uma série de faroeste de sucesso numa série espacial, que também era uma coisa que estava começando a despontar por causa do contexto histórico, né, da criação da série, que era a exploração humana do espaço, estava começando aquela questão do... Bem, os russos já tinham mandado o Sputnik para lá, né? Primeiro foi em 54, se eu não me engano, uhum. Tem que ver aí, depois a gente confirma. Já tava com o primeiro satélite, questão de... começava a guerra nas estrelas, né, que era a política americana de colocar armamento no espaço, ainda começava a se pensar nisso. Foi o que moveu a série, né? Vamos fazer uma série de faroeste, que já é uma coisa que já é consagrada, mas vamos mudar pro espaço, porque isso já é a nova moda, né? Não é à toa que... Inclusive, decoração para casa, né? Naquela época, na década de 60 e tal, tinha o Sputnik, que era uma luminária que você pendurava assim, botava a lâmpada, e era aquela, naquele design do Sputnik, do satélite
russo. Aquela coisa redonda com os espetinhos, né?
É, os espetinhos bem marcados. Então era uma coisa que todo mundo imaginava que fosse ser o novo boom, né, do momento, fosse ser o espaço.
Pode crer.
Que eles estavam vivendo.
A gente comentou um pouco sobre isso no FalangeCast de filme GT, há uns 3 meses atrás, que essa coisa do espaço acabou dando tom do que foi a década de 60 em relação a filme, série, né, e até músicas, né?
Até nos carros. Se você pegar os carros que foram lançados na década de 70, lá nos Estados Unidos, todos eles têm aquele rabo de peixe, né, que o pessoal fala hoje, que na verdade aquilo ali era como se fosse uma nave espacial.
É igual o Batmóvel da série de 66 do Batman.
É isso aí, exatamente. Além dessa questão da espacial, né, da série, o que eu acho legal, interessante, foi como o Gene, né, o criador, ele acabou colocando a visão dele no Star Trek, né? Depois de um tempo, quando a série já estava um pouquinho tempo no ar, gradativamente ele foi colocando uma certa ideologia de crença no futuro, né? Que é aquela esperança no futuro, né? Que a série do Star Trek é a humanidade conseguindo resolver todos os problemas dela que mais afligia, e seguindo para a exploração espacial. A unificação de todos os países, todas as nações, uma união mundial, depois de uma terceira guerra mundial. Então, assim, é otimista? É, mas não é tão otimista em relação ao futuro como era, por exemplo, o século XIX, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais.
Sim.
O universo já previa uma terceira guerra mundial, né, o universo de Star Trek, e depois a superação desses entraves por parte da humanidade. Então, os personagens de Star Trek, eles são homens que são dessa geração que acabou com a fome mundial, acabou com as guerras, tem educação livre para todo mundo, e todos eles são homens que são excelentes, vamos dizer assim, no campo de formação deles. Todos eles são homens que levam a educação assim, ao último nível, são caras que são excelentes na sua área de formação, pesquisadores de ponta, que vão para o espaço não só para, sei lá, abrir uma rota comercial, não, eles vão para conhecer novas tecnologias. É essa questão da esperança no futuro em relação ao advento da tecnologia e da superação dos seres humanos, de problemas, de entraves, né, que nós temos há muito tempo já aqui, e que esse é o plano de fundo da série.
Isso é interessante, né, porque a gente vai ter uma nova série agora, a gente vai ter a produção de uma nova série de Star Trek, ainda sem uma data específica para lançamento, mas a pré-produção já começou a se organizar, e a gente está num momento em relação à sociedade em que a gente tem uma nova ascensão do pessimismo quanto ao futuro, né?
Verdade.
Cada vez mais a gente espera que o futuro, na verdade, vai ser pior.
A gente tá vivendo um nacionalismo exacerbado mais uma vez, né? As pessoas querendo se esconder atrás das suas bandeiras e gente querendo construir muros e preconceito pra caralho e intolerância pra caralho, quer dizer, tá voltando realmente aquele climão pessimista de 40 anos atrás, né? E a impressão que a gente tá sempre à beira da tal da Terceira Guerra Mundial também, né?
E eu não sei como isso afetaria, de repente, essa nova produção da série, porque a gente no Ocidente, de uma forma geral, não é uma questão somente brasileira, a gente tá nessa nova onda de pessimismo quanto ao futuro, e não parece que a gente consegue vislumbrar agora como sociedade uma solução para esse tipo de problema. Não só pro problema da guerra, mas pro problema da fome, pro problema da educação e da formação da humanidade. E talvez isso possa gerar uma pegada diferente nessa nova série.
É verdade.
Eu acredito que sim, mas é interessante também ver que a série original, ela foi ao ar, né, em 66, um pouquinho depois da criação da ONU e tal. Numa época que já tava um pouquinho demodé já falar de união do mundo, porque... 66 até 69, que foi a série original, já é o auge da Guerra Fria, né? E interessante ver também que a série da nova geração, ela só volta, a nova geração com o Capitão Picard, né? Ou seja, Star Trek só volta ao ar em 87, que é o finalzinho da Guerra Fria e o início de uma atmosfera internacional de que os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria e que logo todos os países que fizeram parte da aliança capitalista, né, contra a União Soviética iriam viver uma década de paz e prosperidade que nunca tinha sido vista antes, né?
Engraçado isso, né, que eles acharem clima para refazer Star Trek naquele momento ali, né, na dissolução da União Soviética e tal. É engraçado, a série ela tinha um tom bem diferente também, né? Star Trek A Nova Geração, era com Charles Xavier, né, o Capitão Picard.
É, o Sir Patrick Stewart.
É, na minha cabeça, ela era uma série dos anos 90, do iníciozinho dos anos 90, porque eu acho, se eu não me engano, só foi passar aqui no Brasil, passou na Manchete, inclusive, em 90-91, não chegou a passar nos anos 80, não.
É, isso mesmo, ela chegou aqui um pouquinho atrasada, mas ela estreou em 87.
As coisas chegavam atrasadas, né?
Chegavam atrasadas, o próprio Star Trek chegou aqui bem atrasado, a série original, né?
É, a Manchete também, nessa mesma época ela começou a reprisar a série original remasterizada, né, com as cores refeitas digitalmente e tal. Foi a época que eu vi, porque, como você bem falou, ficou aí praticamente 30 anos de vácuo entre a série original e essa. Não era bem um reboot, né? Elas conviviam, fazia parte do mesmo universo, Nova Geração e a série original, ou era uma tentativa de refazer tudo?
Não, fazia parte do mesmo universo. A Nova Geração era no futuro, né? A série clássica é como se fosse um passado, e a Nova Geração era já alguns anos no futuro da série original, com uma nova tripulação na Enterprise e uma nova Enterprise. A Enterprise, né, todo mundo sabe, é a nave de preferência da série e dos filmes, né? E a Nova Geração, eles reconstroem, fazem uma nova nave e batizam de Enterprise e colocam uma nova geração para tripular. Aí é o Capitão Picard, o Worf, e é essa nova geração que tem essa pegada mais séria, mais militar até. Eles são bem como se fosse bem a Marinha Americana mesmo, né? Aquela questão do... coisas que você não via tanto na série original. Esse cientificismo pesado também era tudo da nova geração. Mais séria, com mais... tentando ser mais correta em relação ao que dizia cientificamente ali na hora de... Não é igual... Até no Ghostbusters, né, a gente falou disso, de falar um monte de besteira quando tá mexendo no aparelho, que isso é legal e engraçado, né?
É o papo pseudo-científico, né?
Isso.
Do caça-fantasma.
E lá na geração você vê uma preocupação de não falar nada muito absurdo. Apesar de que acaba sendo, né? Porque não tem como. Por exemplo, explosão no espaço. Tinha explosão e você ouvia. Não dá pra ouvir, né? Por causa do vácuo.
Uhum.
Mas algumas coisas não tem como você fugir, mas a nova geração tinha essa preocupação. E essa pegada mais séria, que eu acho que ficou da nova geração, e por isso que as pessoas estranharam, talvez, com esses novos filmes com mais ação e tal, porque já estava acostumado com essa pegada da nova geração.
Eu lembro que na nova geração a tripulação tinha um cara que era Klingon, né?
Tinha, o Sr. Worf.
E o Klingon é o grande antagonista da mitologia, vamos dizer assim, de Star Trek?
Então, na série clássica, o Klingon é um dos inimigos da Federação de Planetas. Por quê? Uhum. Os humanos, eles são parte de uma Federação de Planetas, como se fosse uma ONU no espaço.
Sim.
E que tem um tratado de paz, ninguém ataca ninguém, todo mundo tem como se fosse as tropas da OTAN, né? Cada um tem as naves exploratórias. Tem tudo um acordo de você conseguir pegar a informação uma da outra e tal. Aí tem, na Federação dos Planetas tem um monte de gente, tem os vulcanos, todo mundo lá. E os Klingons seriam um que não submeteu essa federação. Na nova geração, os Klingons já fazem parte da federação. Depois de muito tempo de guerra, eles entram na federação e o Sr. Worf, sei lá, ele é um dos Klingons, um dos primeiros que fazem parte de uma tripulação humana, depois de muito tempo de guerra.
Ah, então é por isso.
E isso é enfatizado na série. Ele sofre preconceito por parte dos Klingons do planeta dele natal, e até porque ele também é meio humano. O Worf é meio humano. É igual o Spock, né? O Spock, ele é meio humano. Ele é vulcano, mas com a mãe humana. O Worf também. Ele é meio Klingon. E aí ele meio que serve pra quebrar o antagonismo entre a Federação e os Klingons.
O que você espera dessa nova série? Vocês esperam dessa nova série? Você acha que vai ter uma pegada mais militarizada, como foi a nova geração? Vai ser uma coisa mais solta, como foi a primeira? Vai ter essa atmosfera mais otimista, ou eles vão tentar colocar problemas reais do nosso mundo lá de alguma maneira? O que vocês estão esperando, cara?
Eu acho que vai seguir muito a linha dos novos filmes, porque essa nova série até vai se passar nesse universo reiniciado, dessa linha temporal alternativa dos filmes. Não vai se passar com os atores dos filmes, com as personagens dos filmes, mas vai se passar no mesmo universo. Vai ser outra equipe em outra nave da Federação que está nesse mesmo contexto. Então eu acredito que eles vão trazer um pouco mais de ação para a série, eles vão trazer um pouco mais desse conflito, desse ritmo mais acelerado da produção do que esse ritmo de exploração mais antigo.
Eu acredito que com certeza vai ter muito mais ação. Não que não vai ter uma pegada exploratória, mas com certeza vai ficar em segundo plano. Mas essa questão da problematização do que a gente está vivendo, eu espero sinceramente que eles continuem fazendo isso, porque tanto na série clássica como na nova geração e outras séries que acabaram por surgir depois, que é Deep Space Nine, Voyager, que são as séries que
Firefly.
Fazem parte do Firefly, não, tá maluco?
Não, no mesmo universo, desculpa, é influenciada.
Ah, sim, Firefly é outra
coisa. E né? Battlestar Galactica?
Não, não é Star Trek.
Battlestar, nem fale disso, cara, isso é uma coisa feia demais.
Você não gosta de Battlestar Galactica, cara, olha só.
Tem gente que gosta, eu não gosto muito de Battlestar Galactica, não, eu acho meio chato e meio enjoado.
Tem gente que gostou de Batman vs Superman, cara. Tem gosto pra tudo.
Pois é, tem gosto pra tudo.
Esquadrão Suicida tá fazendo um
sucesso. É verdade.
Qual é aquela Stargate? Cara, Stargate é a pior série que existe no universo. Muito ruim. Não sei se vocês já viram.
Ah, eu lembro muito de bom. Stargate.
O filme é muito bom. O filme Stargate é muito bom. Mas a série...
E o jogo do Super Nintendo era tão ruim quanto. Deus do céu. Foi os R$2,50 mais mal gastos da história que eu aluguei aquela merda na sexta. Ainda tive que ficar até segunda-feira com a fita.
Mas não quer dizer que Star Trek só tenha série boa, não. Deep Space Nine é difícil de engolir. E Voyager também, vou te falar que tem uns episódios que, pô, não dá pra ver. Tem um episódio inteiro que é focado no cozinheiro da nave. Pra você ter uma ideia. É o cozinheiro da nave buscando ingredientes espaciais.
Show. Ah, era uma forma de fazer uma coisa diferente, cara. Não, não deu certo, né? Vai fazer o que eles tentaram.
Gostei, mas enfim, também tem questão de gosto, né? A nova geração tem episódios também que não prestam. Mas como um todo, você pode dizer que é boa. Agora, Deep Space Nine, eu, por exemplo, não consigo ver. Mas voltando ao que eu tava falando anteriormente, eu espero que eles continuem fazendo essas problematizações do mundo atual na série, que é uma marca da série Star Trek. Isso sempre aconteceu desde da série clássica. Essa preocupação com os eventos recorrente no mundo.
É, ele vai ele já anunciaram que um dos personagens vai ser gay nessa nova leitura da série, né?
Não. Não, é no filme.
Ah, é no filme?
É, sim, isso, né? O Sulu. O Sulu é um personagem clássico, e o Sulu, ele, nos filmes originais, no elenco original, ele é interpretado pelo George Takei. E o George Takei, o ator, ele é gay. Então, como eles fizeram esse reboot agora, essa transformação de linha temporal paralela, a produção do filme decidiu fazer um personagem Sulu gay em homenagem ao ator.
Porque aí também não fica uma coisa forçada, assim, não dá a impressão de que só mudaram a orientação sexual do personagem pra fazer um oba-oba também, né? Tem uma explicação ali, pelo menos, pra isso.
Tem uma explicação. Eles mudaram a orientação sexual do personagem justamente pra fazer essa homenagem a um ator que era gay numa época em que a homofobia era muito mais intensa do que agora. Então, vocês imaginam, né? Que agora já não tá muito legal. E eu achei muito interessante essa mudança, essa homenagem que fizeram.
É, assim, falando nisso, eu ia até comentar, falando da série antiga, a gente tinha alguns pioneirismos ali, né? Por exemplo, um beijo do Capitão Kirk com a Uhura foi a primeira vez que uma pessoa branca e uma pessoa negra se beijaram num programa de TV. E isso era 60 e poucos, né? Não era início do século XIX nem nada disso, né? Pra você ver, aquilo ali teve uma repercussão fortíssima na época e foi uma das primeiras atrizes negras a terem um certo protagonismo numa série de TV. Tanto é que até hoje você vê várias atrizes negras dizendo que se inspiraram na atriz que fazia Uhura. Quer dizer, com isso tudo você vê que Star Trek tem uma vocação pro pioneirismo, né?
Mas olha só, pra você comparar com essa nova linha de filmes, porque o Star Trek Sem Fronteiras, né, que é o próximo filme, a princípio ele tinha um beijo gay, nada demais, tinha um beijo gay do Sulu com o parceiro dele no filme. E deu tanta polêmica essa questão do Sulu ser gay que cortaram a cena do filme final.
Pois é, cara, eu acho que as pessoas estão ficando mais frouxas, né, cara, em relação aos seus pontos, a manter seus pontos de vista mesmo, a ter culhão de manter os seus pontos de vista. Porque é tudo dinheiro, né, cara, é tudo interesse, é tudo patrocínio, então você tem uma cadeia de gente ali envolvida, então se começam a gritar, já voltam atrás e tal, né, você vê isso toda hora em produções da cultura pop de todo tipo por aí, né.
Eu acho que é uma questão, é uma volta do conservadorismo. É um efeito estilingue, né? Um
Sim.
efeito elástico. É, isso a gente vê muito na história, né? Você vê que essa geração dos 70 puxou muito para os direitos civis, sociais, e a gente continua fazendo esse esforço, né? E parece que volta, né, de vez em quando, dá aquele efeito estilingue.
É, pô, você vê moleque de 17, 16 anos pedindo a volta da ditadura militar, por exemplo, né, cara, aqui no Brasil.
Isso aí, Náusea, eu acho que essa questão dessa molecada pedindo a volta da ditadura militar, isso é uma questão que os pais dessa molecada... foi uma galera privilegiada pela ditadura militar. É, a ditadura militar, ela fez um governo para as classes de classe média alta e para... E assim, essas classes não foram prejudicadas pela ditadura militar. Então, os pais dessa galera que pede a volta da ditadura, eles falam, olha, a ditadura era muito melhor. Eu andava na rua, não tinha medo. Ah, por quê? A polícia não parava esses caras. Quem foi torturado foram outras pessoas. E essa galera se beneficiou com... Quem teve arroz salarial não foi a classe média durante a ditadura.
Não, mas se foi torturado, alguma coisa estava fazendo, tio Jano. É isso que a gente fala.
Não, pois é. Isso aí também é a mesma... É o que os pais deles falam, né? É por isso que essa galera tem essa linha. Eu acho que é isso. Eu acho que eles são filhos da classe média, né, galera, que não sofreu os problemas da ditadura. Então, como também não tinha uma questão de problematizar na época, ter uma visão crítica, né, da sociedade, a maioria passou achando que a ditadura foi ótima. Essa classe, né, esse segmento da sociedade. Mas nessa questão do Star Trek, com aquele brejo multiétnico, é muito interessante, porque até 67, até 1967, os negros não tinham direito a voto pleno nos Estados Unidos. Então, foi uma série que realmente quebrou paradigmas da época, né?
E lá o bicho pegava e pegava brabo.
Tem um efeito, como eu falei, quase como se fosse um elástico. Você esticar demais, aí vem uma galera que puxa de volta. Aí, vamos, não, tá muito liberal isso aí, a gente vai se perder. E também tem a questão da volta para as origens, né? Que quando, em momentos de crise econômica, quase sempre a gente vê isso. Pessoal, não, a gente tá perdido, tá perdendo dinheiro porque nós estamos com muitos gays. Isso desde o Império Romano.
Tem essa associação moral com a situação econômica, quando as duas coisas não necessariamente, raramente estão associadas, né?
Sim, desde os cronistas romanos, lá você vê o cara falando, não, olha, tem muitos bacanais aqui na cidade de Roma, então por isso que a gente tá... Essa vida de luxos é que tá acabando com a nossa economia.
Pô, quando na verdade o que eu acho que falta no Brasil hoje é bacanal, cara. Tá rolando muito pouco bacanal. Então é isso, gente. Olha, terminando o segundo bloco do Falange Cast Star Trek, Mãe Serpente, alguma coisa a acrescentar nesse momento?
Não. Eu acho que eu tenho que passar a palavra pra Vuvuzela.
Então, beleza. Olha, Vuvuzela, nesse contexto socioeconômico do efeito Schilling, do conservadorismo, qual é a tua posição em relação a isso? Perfeito. Mas sobre o viés sociológico, você... Ok então. Então, terminamos esse raciocínio da Vuvuzela no terceiro bloco do Falange Cast Star Trek. Vinda longa e próspera, pessoal. Sobe o som. Vida longa e próspera, pessoal, eu sou o Nausa e esse é o terceiro e último bloco do Falange Cast Star Trek. Então vamos falar nesse último bloco da franquia de uma maneira geral, assim, as várias encarnações em outras mídias, por que, que as pessoas são tão fascinadas com Star Trek até hoje, 50 anos depois da estreia da primeira série de TV, os Trekkers, menções da série em outras séries, como Big Bang Theory, por exemplo. Vamos começar falando disso. Mãe Serpente, começando por você, que outro exemplo de Star Trek você pode falar sobre em outras mídias, de repente, ou algo do tipo?
Bom, eu acho que tem duas coisas que a gente merece apontar. A primeira é que agora estão fazendo um jogo de Star Trek em realidade virtual, para você utilizar com os novos óculos de realidade virtual. E é um jogo que tem uma proposta muito interessante, porque vai ser um jogo multiplayer. Então você, com vários amigos, podem assumir as diversas posições dentro da nave Enterprise. E você vai ter a missão de explorar o espaço. E eu acho muito legal de utilizar essa nova tecnologia, que agora está avançando muito da realidade virtual, para fazer alguma coisa nesse sentido. Porque Star Trek, com essa pegada que ele tem de exploração, ele tem um material muito bom para ser aproveitado com realidade virtual. Então é um jogo que eu tô ansioso, tô acompanhando com atenção, porque eu acho que vai ser uma boa experiência.
Pô, a ideia pelo menos é muito legal, né?
O Jano está comprando aqui na internet. O Jano faz tempo. Muito legal, eu só não quero ser um membro da tripulação de camisa vermelha, né? Porque, sabe, as camisas vermelhas sempre morrem.
Ah, é? Tem isso?
Tem isso. Nos episódios, a tripulação normalmente tem sempre os atores principais, sendo que a nave sempre tem dezenas de pessoas trabalhando, teoricamente. E aí, sempre que aparecia no episódio alguém de camisa vermelha que nunca tinha aparecido antes, era porque essa pessoa ia morrer. As camisas vermelhas são a marca da série de quem vai morrer. Tem até uma piada muito engraçada nessa cultura pop, porque os Stormtroopers são os guerreiros de Star Wars que sempre erram.
É verdade.
E os camisas vermelhas são sempre os que atraem tiro. Então um combate infinito seria Stormtrooper versus camisas vermelhas.
É o sádico com o masoquista juntando.
Ninguém nunca acerta.
Esse uniforme de Star Trek, eu acho ele muito engraçado. Ele tem meio cara de pijamão, sabe? Aquela camisa de flanela com a calça social e tal. Não, não denota mesmo uma coisa de ação, de guerra, de nada disso, né? Parecem diplomatas mesmo.
É, a ideia original, eu acho que era fazer uma roupa, tipo um casacão espacial. Uma coisa assim, meio... Como se fosse uma roupa futurista, né? Só que a série não tinha dinheiro. Então, saiu, se você for ver a série original, você vê as roupas rasgadas. Agora em HD, que saiu em Blu-ray, tem roupas rasgadas e tal.
Caramba.
Se você for reparar nos detalhes. É. Aí era muito... O tecido era muito vagabundo das roupas originais. Na nova geração, as roupas ganharam uma... Elas ficaram mais bonitas. E tem até uma questão militar. Só aparecia na série clássica, né? Com as cores do comandante e tal. E dos engenheiros, o comandante era amarelo. Só que na série da nova geração, você tem lá as as medalhinhas para dizer que o cara era tenente, não sei o quê. Então tinha essa questão militar muito mais acentuada e as roupas eram mais bonitinhas, né? Não tava rasgando, pelo menos.
Pô, em outras mídias eu lembro de um crossover da Star Trek com os X-Men, que saiu nos anos 90 no gibi, que aí tinha umas piadinhas, né? Por exemplo, fizeram piadas com o Dr. McCoy, que o Fera se chama Dr. McCoy também, né? Aí toda hora alguém chamava McCoy e os dois olhavam, coisas do tipo, sabe? E o Spock apagou o Wolverine, veio lutar com o Spock, deu um ponto de pressão daqueles lá e o Wolverine caiu. Teve umas situações dessas.
Eu vi esse gibi, mas eu não cheguei a ler ele todo, não lembro. Eu vi a capa dele, né, pra vender. Mas é, eu falei, nossa, interessante, mas nunca peguei pra... nunca comprei. Nunca vi, não.
É, não, era no mínimo engraçado, assim. Ver os personagens de Star Trek todos solenes ali, com seus uniformes e tal, e os X-Men dos anos 90, do Jim Lee, né, cara, hipercoloridos ali, interagindo com eles, foi muito engraçado aquilo ali. Eu não sei quem teve a ideia do gibi, mas eu vou colocar aí no post do FalangeCast pros falangeiros e falangeiras que se interessarem nessa pérola daquela década de bosta, que foram os anos 90, nos gibis, pelo menos.
Não, tem várias. Star Trek tem uma infinidade de spin-offs, de literatura. Eu não conheço todas, é muita coisa.
Tem uma paródia muito boa, que é uma paródia que foi feita em... foi lançada primeiro em 99, que a tradução aqui no Brasil ficou como Heróis Fora de Órbita. É um filme chamado Heróis Fora de Órbita, o nome original é Galaxy Quest. Eu acho que é a melhor paródia, uma das melhores paródias já criadas. É, não só de Star Trek.
Nossa, esse título em português, selo Sessão da Tarde, títulos, né, em português.
Faltou só um maluco no espaço, né? Só dava pra piorar dessa
maneira. É, uma galerinha do barulho aprontando altas confusões.
Exatamente. Heróis Fora de Órbita é uma paródia bem interessante de Star Trek, porque a trama do filme é a seguinte: existe uma série de ficção científica, que é uma paródia de Star Trek. E os atores, eles estão lá há décadas vivendo daquilo. A série já acabou, mas eles vão em conferências, todo mundo se fantasia nas conferências. Aquela cultura bem de Star Trek. E o filme, a história é que tem uma raça alienígena qualquer que ela capta a transmissão desse programa de televisão e ela acha que, na verdade, aquilo é registro histórico de um monte de guerreiros que salva o universo. Então eles teleportam, eles sequestram os atores para salvar eles de uns grandes vilões espaciais. E assim, é um filme divertidíssimo que pega essa ideia de Star Trek e faz essa piada de e se algum alienígena, na verdade, achar que Star Trek, na verdade, é real, são registros históricos.
É, usaram esse contexto aí naquele filme Pixels, que saiu agora há pouco, com o Adam Sandler.
É justamente isso, é Pixels, é o mesmo conceito.
É, eles acham, os ETs acharam que os jogos de Atari eram declarações de guerra. E aí vieram pra cá, que esse filme não merece ser citado, tá?
Esse ia ser meu próximo comentário, entendeu? Então assim, vamos voltar pra Heróis Fora de Órbita, porque Pixels não merece ser citado.
Aos ouvintes eu peço as minhas sinceras desculpas. Desculpa, foi um espasmo. Não, a gente não deve citar Adam Sandler nunca, né? Não falando de guerra. Desculpa, gente. Desculpa.
Eu achei o filme interessante. Não achei ruim, não. Mas eu já fui ver o filme. Nossa. Esperando o quê? Adam Sandler. Então eu não fui esperando nada.
Mas você, tipo, pagou ingresso?
Claro.
Mesmo assim? Nossa, cara. Tá tudo bem, Jano?
É.
Caramba, velho.
Eu fui ver o filme e eu falei, pô, o filme...
Eu fiquei sem palavras,
Adam Sandler no coração.
Você chorou com o paizão?
Não, não, chorei, pô. Aqueles momentos lá do garoto lá, tal, chegando na porta dele. Ele ensinando o moleque a fazer lá a brincadeira com o catarro. Pô, é sensacional. Adam Sandler é um gênio mal compreendido do cinema.
Eu posso terminar o FalangeCast nesse
exato momento? Você pode terminar a Falange, a gente vai ter que fechar a equipe. A gente se separa,
gente,
agora.
Gente! Sobe o som, por favor, preciso respirar. Bom, voltando aqui com o terceiro bloco do FalangeCast, depois dessas revelações bombásticas envolvendo meu amigo Jano e o Adam Sandler, pra falar dos Trekkers. Os Trekkers são os tarados de Star Trek. né, gente? Que eu vou confessar a vocês que tem um tempinho já que eu não ouço falar deles, assim. Eu ouvi muito falar desse pessoal tarado por Star Trek até os anos 90. Depois a coisa parece que foi caindo no esquecimento. Pode ser só a sensação minha. O que, que vocês acham disso?
Eu acho que os Trekkers, eles continuam existindo, só que eles não são mais um fenômeno isolado na cultura nerd que era antigamente. Tem muito mais gente desde a década de 90, não, mas de 2000 e pouco pra cá, que aderiram a esse movimento da cultura nerd de fazer cosplay, que é uma coisa que era de Trekker, né, que é se vestir da nave, mas hoje em dia tem os animes, então o pessoal faz cosplay de anime, então eles ficaram apagados porque a cultura pop, né, dessa questão de quadrinhos e nerd, né, de uma forma geral, se ampliou de uma forma que, pô, os Trekkers agora são minoria.
Eles são só mais um no meio de todo o universo, né?
É aquela coisa de, nossa, olha que pessoas estranhas que se vestem estranho pra ir numa convenção de pessoas estranhas. Não tem mais
até
essa...
Não tem mais essa... A pop, ela tá se popularizando muito nessa última década. Agora é legal, é popular, pop no sentido popular mesmo. Você ser esquisito, gostar de videogame, de quadrinhos, se fantasiar, usar camisa.
Não, mas agora a gente também tem. Agora a gente também tem a figura do nerd hipster, né? Aquele cara que fala que na época dele que era legal porque todo mundo achava ele esquisito e só ele gostava, né? Já viram isso, esse fenômeno? Tanto é que eu já vi muita gente boa por aí chamando os nerds mais jovens de bazingueiros. Não sei se vocês já ouviram esse termo em algum lugar.
Bazingueiro, não.
É, porque o Bazinga vem do Big Bang Theory, né? Da série. Bazinga. Então, assim, é um termo pejorativo. Olha só que ponto chegamos, falangeiras e falangeiros. O bazingueiro, na cabeça dessa galera, é um termo pejorativo usado pra rotular a galera que começou a curtir a cultura nerd, cultura pop agora. Como se eles fossem inferiores, sabe? A pessoa não pode começar a gostar da parada agora. Tem que ter nascido gostando daquilo. Ou então ela tem que ter nascido nos anos 80, ou sei lá o que que eles querem, sabe? É o nerd hipster. É a nova categoria de nerd. Era legal quando só eu conhecia, sabe?
Uma repulsa Big Bang Theory, porque é uma série que trata desse universo nerd, mas sempre a partir de estereótipos, sempre a partir dos símbolos mais conhecidos. Sempre fazendo umas piadas mais óbvias. E tem esse tipo de repulsa do tipo, estão simplificando, estão popularizando, estão emburrecendo a cultura nerd. Eu tenho a visão contrária.
Tô acabando com os meus dias.
Contrária. Eu acho maravilhoso esse tipo de iniciativa porque traz mais gente pra cultura nerd. Porque a pessoa vai escutar.
E traz mais gente pra falange.
Pô, a pessoa vai escutar uma piada lá de um quadrinho qualquer. E se ela gostar, se interessar, por mais que a piada seja clichê, seja batida, pra quem já vive na cultura nerd, quem não conhece pode se interessar, pode começar a ler quadrinho, pode expandir esse universo. Eu acho muito legal, agrega mais gente.
Claro, pô, claro, cultura pop tem esse nome por isso mesmo, porque é popular, tem que ser popular, tem que ser consumida por todo mundo mesmo. Palhaçada esse negócio aí, negócio de bazingueiro e o legal era na minha época, meu irmão. Não fode, né?
Eu acho que a gente tá numa geração privilegiada, né? Pra gente entender como que séries como Star Trek, né, tem uma longevidade tão grande.
Falar em longevidade, Jano, olha só. É possível afirmar que Star Trek foi a primeira série a construir um fandom, uma base de fãs assim, de se vestir igual, de fazer convenção, coisas do tipo? Ela foi o primeiro fenômeno pop desse tipo?
Olha, eu não tenho a mínima ideia se foi o primeiro fenômeno pop desse tipo, mas com certeza foi o que ganhou mais repercussão nas mídias sociais, né, jornais e televisão.
Porque esses caras já eram isso pré-internet, mas muito antes de internet, né, cara? Muito antes da informação espalhar com facilidade, quer dizer, o troço tinha muita força, né?
Com certeza, né? E assim, não tenho noção se foram os primeiros, mas que foram provavelmente um dos maiores, né? Um dos maiores grupos a fazer isso e se organizar em convenção e de uma forma geral. Com certeza existia em loja de quadrinho, né? Que era o fenômeno da época, dos anos 80, e que eu comecei a ter contato com esses trekkers, foi mais ou menos na década de 80, que comecei a ouvir falar dessas convenções e tal, acredito que tenha sido muito antes, Mas na época, o que você fazia era ir nessas lojas de quadrinhos, que era a galera que curtia quadrinhos, e ali o pessoal se socializava, mas num espaço muito reduzido, né? Agora, com os trackers, o fenômeno ganhou uma visibilidade muito maior e muito mais gente. Até porque era um seriado, né? Então era uma série de televisão. Então era muito mais gente que alcançava do que o quadrinho.
E começou a rivalidade com Star Wars, né? Até hoje, polarizado. União Soviética e Estados Unidos, Guerra Fria.
Ah, eu acho que já foi mais polarizado. Eu acho que hoje em dia é menos. Já deu uma esfriada, né? Essa Guerra Fria já... Já deu uma esfriada.
Já esfriou.
Isso já era muito mais antigamente acentuado.
Mas teve uma época que era Beatles e Stones mesmo, né,
sim,
cara? Aquele clima.
Sim, realmente.
E você, mãe?
É, eu também não lembro de nenhuma base de fãs tão grande, tão significativa como os Trekkers, antes dos Trekkers existirem. Eu acho que pode ter tido algum tipo de fenômeno menor, mas a ponto de se organizar convenções, ter comunidades, ter interações, até hoje, depois de décadas, eu acho que foi a primeira, sim. Acho que foi a primeira nesse nível, nessa magnitude.
E você, Vuvuzela, algo a acrescentar em relação a isso? Você acha que fandom já existia antes? Como é que é? Tá, tudo bem, tinha o Flash Gordon, mas... Ah, entendi, mas você... Tá bom, vou deixar você terminar o raciocínio. Perfeito. Bom, então é isso, né, gente? Algo a acrescentar sobre Star Trek? Agora a pergunta é pra vocês,
senhor. Ah, sim, não, que a Vuvuzela fala demais.
É. E assim, ela fala demais, mas como ela sempre tem alguma coisa interessante pra acrescentar, eu deixo espaço pra ela.
Não, cara, eu tô impressionado com a eloquência da Vuvuzela. Eu não tinha noção de que ela acrescentaria tanto ao FalangeCast.
Com certeza, ela fala demais, mas é bem falado.
Agora sim, pra fechar o FalangeCast Star Trek, na opinião de vocês, o que é maior, Star Trek ou Star Wars?
Mas aí, Náusea, é uma coisa assim que... Eu me atrevo.
Eu sabia que ninguém ia querer se comprometer.
Eu me atrevo a dar uma resposta. Eu como fã dessas duas grandes franquias, tanto Star Trek como Star Wars, eu acho que os dois são em base de igualdade. Aquela resposta que você faz pela tangente, né?
Ah, sim, é. Nem sim, nem não. Muito pelo contrário, né?
Resposta de político, não é melhor? No melhor estilo diplomático da série Star Trek.
Bom, então, com toda essa diplomacia, vamos chamar o sonzinho mais uma vez para as nossas considerações finais. Sobe o som. E o FalangeCast Star Trek voltando no terceiro e último bloco para as suas considerações finais. Com a palavra, Mãe Serpente.
Bom, eu acho que o reboot da franquia Star Trek no cinema foi um reboot muito interessante. Eu tô animado pra ver como vai ser esse próximo filme, porque o próximo filme meio que vai definir o sucesso ou o fracasso desse reboot. É, como vai ser o primeiro filme com elementos inéditos que vai tentar se deslocar dessa referência original, é aí que a gente vai ver realmente se vai ser um sucesso ou fracasso. Eu espero que seja um sucesso, porque a gente está com uma nova série a caminho, a gente está com novos jogos a caminho, a gente tem de novo essa franquia crescendo na cultura pop. Eu acho uma franquia muito rica. Então, eu espero que se continue com esse sucesso para que a gente possa aproveitar mais dessa franquia no futuro.
Show! Jano, suas considerações finais.
Eu concordo com o Mais Serpente, eu acho que esse filme... Agora é a Vera, né? Acabou o café com leite. Vamos jogar a Vera, a franquia de Star Trek, o futuro. É esse filme que a gente vai ver, né? Vamos ver se esse troço vai prestar. Eu tô com as esperanças um pouco baixas, mas eu espero sinceramente que seja bom. É, como o Náusea falou, né? Eu quero ficar lá comendo minha pipoca e me divertir com o filme. Acho que isso é o mais importante.
Show, show de bola. Vuvuzela, suas considerações finais. Perfeito. Bom, então, gente, é isso. Chegamos ao fim do FalangeCast especial Star Trek. Eu sou o Náusea e o que eu tenho a dizer é que entre Star Trek e Star Wars, eu fico com Battlestar Galactica. Tchau, pessoal! Ficaram até em silêncio, cacete.
Não, Battlestar Galáxia não dá.
Não, você já não pode falar nada. Você gosta da Adam Sandler.
Ah, é? Pior você que gosta da Adam
Sandler. Você perdeu o direito de opinar em qualquer coisa daqui em diante.
Caraca, pior, isso vai virar um meme da falange. Pior você que gosta da Adam Sandler.
Eu tenho vergonha de mim, mas eu gosto da Adam Sandler.
Tem que ter vergonha. Ter vergonha é o
que eu faço. Aquele filme dele que ele é um cara, um agente secreto de Israel.
É o Zohan, um agente bom. Caraca, de corte.
Zohan.
Caraca, eu não, toda vez que aparece que tá passando esse filme, eu não consigo parar de ver. Eu tenho que ver, eu sei que é ruim. Mas é um negócio que me hipnotiza. O Adam Sandler tem uma
eu vou dar um apoio moral. Cópica. Eu vou dar um apoio moral pro Jano. O Zohan também tem uma pegada que me hipnotiza.
Puta que me pariu, cara. Que ponto nós chegamos, gente. Os filmes do Adam Sandler, cara, é igual acidente de trânsito. Você é feio, mas você para pra ver, entendeu? Você não resiste.
É, acho que é mais ou menos assim a pegada dele. Por isso que eu falo que ele é um gênio.
Igual o Rob Liefeld nos quadrinhos.
O negócio dele é igual esqueci o nome do artista que botou um pinico no museu uma vez.
O Duchamp.
Caraca.
Não era um pinico, era um Mictório.
Exatamente, ele é o Duchamp. Isso, um Mictório e tal, que a ele fonte. Assinou. Aí ele deixou lá. Eu acho que o Adam Sandler, ele. Claro que ele não tem nenhuma uma base pra isso, não, mas ele faz um negócio assim. E você tem que olhar aquele troço e falar, nossa, o que você tá fazendo aqui no cinema?
Aí é o seguinte, você vai ver os filmes do Netflix. Ele produziu, e aí você vai repensar essa sua opinião, tá bom?
Eu já vi aquele do Faroeste.
Isso, aquela porcaria mesmo.
Aquilo é a Adam Sandler na veia, cara. É puríssimo. Aquilo ali é o Golf, aquele filme.
Gente,
do Golf.
Posso terminar o Falange? Eu tô ficando com medo.
Termina, por favor.
Tá bom. Então, pela segunda vez e agora pra valer, estamos terminando o Falange Cast especial Star Trek com revelações bombásticas envolvendo Jano e Adam Sandler. Você nos encontra em www.falange.net, sempre com notícias e artigos sobre o mundo da cultura pop em geral. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/falangeinforma, tudo junto. E a nossa conta no Twitter, @falangeinforma, sempre com conteúdo exclusivo que não tem no site. Fujam para as montanhas, vida longa e próspera, e tchau, pessoal. Ah, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Valeu,
até a próxima. Som. The sun.